aqui mais real. Então, essa simetria é responsável pelo fato dessa matriz ter determinante nulo. E aí, essa simetria é que me permite, por exemplo, escolher o guia de unitário. Guia de unitário significa escolher alfa de tal maneira matar o qui. Então, posso matar o qui? Posso matar o qui. Aí eu tenho, como a gente já falou, né? Sobra para nós um bóson vetorial, tipo próprio, com massa G2, G2.
E certo momento inverso de difícil.
É, exatamente.
Você agora subiu a simetria que você não tinha polo.
É, exatamente.
E aí você tem que...
Agora vamos lá. O que, que eu posso fazer? Então agora, vamos usar o gate. Agora vamos fazer essa transformação. Então, o que, que eu gostaria de fazer? Eu dar esse termo misto. Então se eu pensar em alguma coisa desse tipo, ó, demi, vamos tirar a divergência da primeira equação. Então demi a linha mi. É demi a mi, mas da lambertiano de alfa. Vou pegar a segunda equação, que linha é igual a qui mais de alfa. Então, se eu pegar essas duas equações e somar, vamos fazer o seguinte, suponhamos que eu faça aqui, estou até multiplique, né? Vamos pegar essa equação aqui e vamos multiplicar por gv. GV' GV e GV2. Então essa equação aqui está me dizendo isso aqui, que DMI a linha mi mais GV' é igual a DMI a mi mais GV' mais da lambertiano mais GV2 alfa. Então eu tenho uma equação aqui para alfa. Então isso significa. Isso aqui eu sei qual é a função de Green. Se eu estava invertendo mais alguma coisa, a gente já conhece a função de Green dele. Você sabe inverter esse operador. Então eu posso tirar, eu posso resolver essa equação para alfa. Então se por acaso, eu posso notar aqui, tanto faz, aí aqui, dando G, tanto faz, né? Tanto faz. O que é importante é que eu posso inverter essa equação. Ou seja, eu posso escolher essa combinação igual a zero. Então, escolher essa combinação igual a zero significa, então, ou menos, vamos botar o menos, vamos ver por quê. Por que, que eu vou querer menos? Bota esse menos aqui e esse menos aqui. Por que, que eu vou querer isso aqui? Porque ao inverter essa equação para alfa, eu vou querer colocar, isso aqui vai poder ser zero. Se isso aqui é igual a zero, significa que eu posso introduzir esse gate fixo. Então, em vez de fazer dmi a mi igual a zero, eu faço dmi a mi menos gv aqui igual a zero. Então, eu vou colocar esse gate fixo no lagrangiano. 1 sobre 2 lambda, como a gente tinha feito, dmi a mi menos lambda gv ao quadrado. Isso não vai botar gv ou lambda gv? Bom, é importante que eu posso, essa combinação, ela me dá uma equação diferencial da alfa, que se eu fixar isso igual a zero, vou fixar isso, de tal maneira eliminar isso, isso pode sempre ser zerado. Então, olha só, se eu coloco esse gate fixo, eu gero um termo misto, que vai ser o 2 cancelando, vai ficar menos gvq dmi ali, ó. Menos gvq, vamos pegar por partes isso aqui. Então, vai ficar aqui mais que dmi, vou fazer assim, porque fica mais evidente. E aí eu preciso eliminar esse termo, então eu coloco aqui realmente mais. Então a gente vê que isso aqui, essa combinação, é um bom gate fixo. Porque eu posso eliminar o alfa, fixando o alfa de tal maneira que eliminar esse termo. Ou seja, alfa é menos 1 sobre o da lambertiano atuando nessa combinação. Isso me permite eliminar isso. Ou seja, eu posso colocar esse termo para o lagrangiano. O que a gente faz? A gente joga para o lagrangiano o gate fixo, né? O que é o gate fixo para nós? Quer dizer, o f de a é igual a zero. Ele vai para o lagrangiano sobre essa forma, 1 sobre 2 alfa, f de a ao quadrado. Quando a gente leva o gate fixo para o lagrangiano. Então, quando eu levo isso aqui para o lagrangiano, ó, eu elimino exatamente esse termo. Então, é por isso que eu estava falando desde o início, isso aqui é um bom gate. Eu fiz no caso abeliano para ficar cálculo e claro. No caso do S2, é a mesma coisa, só colocando matriz. Então, a transformação de gate do A e a transformação de gate do Q me permitem definir uma combinação. combinação de demi-ami com qui, que é essa combinação, que me dá essa equação para o parâmetro de gauge fixo, para o parâmetro de gauge. E aí, com essa equação, eu posso, como eu sei que você tem um lamertiano, esse lamertiano invisível, eu posso escolher alfa igual a menos 1 sobre da lamertiano mais GV2, atuando em demi-ami mais GV2. Se eu escolher esse alfa, eu cancelo esse termo. Então significa que por uma transformação de gauge eu posso sempre ter isso aqui igual a zero. Ou seja, eu posso ter essa combinação, posso escolher esse gauge fixo. É claro, eu tenho um lambda aqui para poder compensar esse lambda daqui. Então, eu posso botar um lambda aqui, parâmetro arbitrário aqui, esse lambda aqui. Eu posso esse lambda aqui, esse lambda aqui, acabou-se. Então é só acontece o parâmetro de gauge fixo no lambda. Então, o gauge RC seria justamente isso aqui. Seria trazer para o Lagrangiano mais 1 sobre 2 lambda dmi mais g qui ao quadrado. Então, quando eu trago isso, a gente gera um termo tipo Coulomb, tipo Lorentz, gauge Lorentz. Do ami, então 1 sobre 2 lambda, dmi ao quadrado. O termo misto se cancela, então esse termo aqui morre no termo misto daqui, e eu gero um termo novo, que é 1 sobre 2 lambda, g2, aqui tem um lambda integral, lambda sobre 2, lambda ao quadrado, sobre lambda, lambda sobre 2, g2, g2 que não quadrado. Então no gauge RC, eu não eliminei o bóson de Goldstein. Pelo contrário, eu desacoplei, eu desacoplo. O papel do gauge RC é desacoplar a parte longitudinal do campo de gauge do bóson de Goldstein. Esse é o papel do gauge RC. Eu desacoplo o longitudinal do Goldstein. E aí ganho o bóson de Goldstein, o campo de gauge normal, o gauge fixo dele. Então a gente vai ter menos 1/4. F. Então, se esse primeiro termo, então vai ficar assim, então, Lagrangiano. Então, agora, no gauge RC, nesse caso eu estou chamando de gauge R lambda, vamos chamar de xi mesmo. Vamos chamar esse lambda de xi. Então, estou colocando isso aqui, 1 sobre 2 xi, xi. Então, vai ficar, esse termo aqui é 1 meio de ami da lambertiano, teta mini, ami. Depois esse termo aqui, mais 1 meio de G2, V2, a mi ao quadrado. Agora, mais esse termo aqui, 1 sobre 2 xi, de mi a mi ao quadrado. E agora a parte que vem para o qui. Então, para o qui nós temos mais 1 meio.
Nós estamos escrevendo só a expressão pro RC para o termo
que eu somar. O termo que eu somei foi esse aqui, ó. Mais 1 sobre 2 xi, demi a mi, mais xi, g, v, qui. Então está aqui, ó. Temos campo vetorial desacoplado e o campo do que seria o bóson de Goldstein. Aí agora a gente tira esse propagador ali, que é fácil. Então a gente vai produzir esse termo aqui. Então esse termo aqui está dando para nós 1 meio de ami da lambertiano mais G2 V2 teta mini a mi. E aí agora esse termo aqui vai jogar com um ômega mais um meio mais um meio da evidência aqui vai produzir menos 1 sobre si mais menos 1 sobre si, da Lambertiana. Aqui vai produzir, ó, de mi a mi. Eu integro por parte, vou produzir menos da Lambertiana, ômega mini sobre si. E aqui vem mais um G2, D2, ômega mini. A mi. Então tá, vê se vocês concordam comigo. A parte que vem do campo de Gauge, né? Isso aqui, então. Aqui eu vou decompor. Aqui é eta mini, então vai ficar teta mais ômega. Então G2, G2, teta mais G2, G2, ômega, com esse meio daqui, dá esse termo. Então esse termo está aqui, esse termo. Então um pedaço aqui, outro pedaço aqui. E esse termo eu integro por parte. Fica a mi menos demi a mi. Demi a mi é da Lambertiano, ômega mini. Então tá legal. Então agora eu posso inverter e eu tiro o propagador do fóton. Propagador do fóton, então sai daí. Só para a gente poder mostrar porque esse é chamado de normalizado. Então, o propagador do fóton sai daí para nós. Né? É 1 sobre da Lambertiano mais G2, V2, teta mini. E agora invertendo esse cara aqui. Então, mais 1 sobre menos da Lambertiano sobre si mais G2, V2 ômega mini. A propagador sai do foto. Isso aqui. O gauge RX. Então, o gauge RX, o propagador do foto está aqui. Tá dependente do que sim. Se a gente vai para o espaço dos 90, isso aqui é menos K2. Mais, então vai ficar K2 menos G2, V2 e aqui tem um sinal menos 1. Aqui está Lambertiano, é menos K2, então vai ficar K2 sobre Xi. K2 sobre Xi multiplica esse Xi aqui e traz esse Xi aqui para cima. E agora é só colocar o I no lugar certo. Multiplica isso aqui por I. Isso aqui por I. Então, esse é o propagador do fóton. Então, o que a gente observa é que esse propagador acabou podendo ser escrito nesse modo. Então, isso aqui é menos. Vou botar o I, só que vou botar aqui em evidência. Então, vou botar assim. Vou botar assim. Vamos abrir isso aqui. Então, menos I sobre K2 menos G2, G2, eta mini. Eta mini é eta mini menos ômega mini. Então vai ficar mais I sobre K2 menos G2, V2 ômega mini. E aqui mais I si sobre K2 mais G2, V2 si. Tirar esse. Ficar isso aqui em evidência. Capa mi, sobre capa mi, esqueci isso aqui. Esse aqui é o propagador do fóton, no gauge, a marca do que se dá aqui. Então, esse pedaço aqui mostra a massa do fóton, né, menos a massa física real do fóton. Agora, na parte longitudinal, né, eu posso, a gente vê que o comportamento vai com 1 sobre capa 2. Na verdade, eu posso. Eu posso somar, eu posso botar esse I em evidência aqui, vamos fazer o seguinte, vamos botar esse I em evidência aqui. Bota esse I aqui. E aí, né, eu teria esse termo aqui, menos se é, vamos deixar assim, né? Ficou assim, esse termo aqui mostra para nós que nós temos na parte longitudinal, então esse aqui é 1. De qualquer maneira, que faz o gauge ficar renormalizado, diferentemente do caso anterior, que no gauge unitário, o propagador do fóton, ele é menos I sobre K2, menos G2, V2, eta mini, né? E aí ele produz um termo aqui que é 1 sobre G2, V2, kmi. Ou seja, nesse setor, quando K vai a infinito, o propagador, o propagador tende a 1. Ele não tem K2 aqui.
Então é isso que quebra a renormalizabilidade no guia unitário. Aqui não. O propagador, tanto essa parte quanto essa parte, o comportamento assintótico no infinito é comum sobre cada 2. Então ele garante um bom power counting. Por isso que esse guia é chamado de renormalizável, porque ele não introduz na parte longitudinal aquele comportamento assintótico que vai, quando K2 tende a infinito, o propagador tende a 1, que destrói o power count. Aqui não, vai tudo com 1 sobre K2. Então é por isso que ele é chamado de gate renormalizado, RC. Esse
guia
é
próprio.
Oi? Não, é troca.
Não, isso que havia com troca.
Isso que havia com troca. A situação de troca é evitada, né? Porque justamente o propagador de troca é Kami-Kami sobre R2. E aí a gente observa que aqui, vamos olhar esse propagador aqui, que não é uma coincidência. Então vocês estão observando que na parte longitudinal eu tenho um polo que depende do gate fixo. Vamos olhar aqui.
Só uma pergunta. Essa é a longitudinal, que ali você teta menina, da espinha 1.
Isso.
Ômega menina, da espinha 0.
Essa você pode estender.
Você pegou uma parte do espinho 1 e jogou para o...
Isso.
Do outro lado, e daí chamou como Kami-Kaia, as duas longitudinal.
É.
Mas digamos, o transversal da tetraminia.
Não, na verdade está tudo aqui. Esse polo aqui, na verdade, ele está aqui. Isso aqui é a parte de spin 1. Então eu tenho no setor de spin 1, eu tenho um bóson vetorial macio, spin 1. E aqui eu tenho um escalar, que seria a parte longe, um escalar massivo, mas com a massa dependente do
vetor. Então, em palavras. Eu posso chamar aquela primeira parte de transversal?
Isso, sim, sim.
E a segunda parte de longitudinal?
Isso, a segunda parte de longitudinal, exatamente.
Então,
isso.
Quando a gente está. Depois que passou ali, ó.
Isso,
né? Ficou com caminho, caminho.
Então, isso.
Então, você também está chamando de longitudinal?
Estou.
Então, quem é o longitudinal?
Não, na verdade, não. Perdão. Vamos colocar o seguinte. Na verdade, aqui, como eu coloquei esse eta aqui, aqui tem teto e ômega. Então, eu descaracterizei. O que é melhor é você deixar desse modo. Deixa teto e ômega. Isso, isso aqui é transversal, isso aqui é longitudinal. E aqui você observa bem, esse θ tem teta mais ômega. Então, na verdade, isso aqui, que está genuinamente dentro do spin 1, ele ficou shiftado, não é bom. Isso aqui não foi até bobagem. Eu só escrevi isso aqui para mostrar o power count, mas a gente pode esquecer isso. Para efeito de análise do espectro, observar isso aqui, spin 1 e massa G2. E aqui, spin 0 e massa menos G2O2 sobre si.
E aí também, o ômega menina, Kami-Kaia sobre K2.
É, o menor argumento, exatamente, vai tudo com sobre K2. Agora, vamos tirar o propagador aqui. Quando
é
que
isso aqui é uma coisa que o doutor
só pode falar.
O Feynman, que sempre usava esse Kami-Kaia,
é o gate de Feynman. No gate de Feynman, você geralmente, porque no gate de Feynman você não tem o ômega. Porque quando você pega o propagador do fóton, vamos pegar o fóton mesmo. Você tem talambertiano, teta, mini, fóton, esquecendo que tem massa. Eletrodinâmica normal. Então, talambertiano, teta, mini, ou F mini, F mini. E o gate fix é menos talambertiano sobre alfa, ômega, mini. Então, isso é eletrodinâmico usual. Aí você inverte, fica 1 sobre talambertiano, teta, menos alfa sobre talambertiano, ômega, mini. Beleza, vamos escrever então. Então, o propagador vai ficar menos 1 sobre K2, teta, mais alfa sobre K2, ômega. Vou colocar assim. Então, aí agora, chegar o propagador, a gente multiplica por I. Então, isso aqui é I, e aqui tem I, tem I. Mas vamos fazer o que o Feynman faz. Então, a gente vai escrever isso dessa maneira. Menos I sobre K2, teta mini. E aí vem menos I sobre K2, ômega mini. Mais I alfa sobre K2, ômega mini. Então, eu mantenho, vou botar ômega mini sobre K2. Fatorar ômega mini sobre K2, vou fatorar o I. Então fica menos I mais alfa. Mais alfa menos 1 e ômega mini, que é kata mi sobre kata 4. Então tá lá. Então, gate Feynman, você faz alfa igual a 1.
Aí isso aqui desaparece. Eu pelo menos isso sobre capa 2 é a primeira.
No gauge Landau,
você faz alfa igual a zero. Ou é, faz alfa igual a zero. Então você fica com a parte, fica. Se você diz assim, alfa é.
No gauge final você faz alfa.
É, você faz alfa igual a zero.
Alfa igual a 1.
Então você tem isso aqui. E no gauge Landau você faz alfa igual a zero. Aí você fica a parte, fica menos isso, você fatora o capa 2 e você tem exatamente a parte, você tem o teta menino. No gauge Landau você tem exatamente o propagador esse. E no gauge Feynman, o propagador esse aqui. É só fazer alfa igual a zero e alfa igual a 1. Alfa igual a zero e alfa igual a 1. Exato.
Então é isso. Então, no caso, mas o certo é você dizer o seguinte, o fóton está aqui. Então eu tenho aqui uma partícula de estímulo massivo e aqui eu tenho uma partícula de estímulo. Uma partícula de spin 1 e massa nula, e aqui uma partícula de spin 0 e massa nula. Só que o polo do propagador depende do gauge, então isso aqui, esse polo é um físico. De qualquer maneira, isso aqui se acopla com correntes carregadas. O propagador ele vai pegar sempre Jb, Jli. Então isso aqui desacopla. Então, na verdade, só sobra o fóton físico com spin 1. Vou acabar com a gente. Então, beleza. Então, agora, só para comparar. Então, isso aqui no gauge RC, o propagador do fóton tem na parte transversa um spin 1 com essa massa, na parte longitudinal um spin 1 com essa massa. A massa é feia nos dois sentidos. Isso aqui é negativo, então seria um tachyon. E esse xi é um parâmetro dependente, fixo, é um parâmetro arbitrário. Mesmo que eu escolhesse o xi negativo, isso aqui ficaria positivo. Tá bom, evito o tachyon, mas de qualquer maneira a massa depende do parâmetro de gauge. Está na massa aqui na física. Vamos ver o que acontece aqui. Para tirar o propagador agora do quilo. Quando eu vou tirar o propagador daquele que seria o bóson de Boltzmann, eu integro por partes aqui. Então eu produzo menos da Lambertiana. E aqui eu tenho meio, tenho si, G2, G2. Então isso aqui vai me dar, invertendo o propagador, vai ficar 1 sobre menos da Lambertiana, mais si, G2, G2. O propagador escalar multiplica por I. Então fica K2. O que a gente observa? Que o polo é o mesmo. Então, o escalar, a parte longitudinal do campo de gauge, ele tem o mesmo polo que a parte que seria o bóson de Boltzmann. Exatamente o mesmo polo. Então, nesse polo, eu tenho duas partículas. Quer dizer, eu tenho uma partícula, que é a parte de spin zero do campo de gauge, e uma partícula com essa mesma massa, que é o polo desse propagador aqui. Então, a ideia, agora, observe que esse objeto aqui e esse objeto aqui, se a gente for olhar a análise dos resíduos, né, no nosso curso QD, nós vemos que a análise do resíduo do propagador do polo é muito importante. O resíduo desse propagador e o resíduo desse propagador têm sinais opostos. Então, eles cancelam os seus efeitos. Então, no gauge RC, o que está acontecendo é que essa partícula não física que está aqui, ela cancela o efeito dessa partícula não física do campo. Essa aqui é do gauge RC. Mas o que é importante no gauge RC é mostrar que na parte longitudinal, as massas que aparecem são exatamente as massas que vão aparecer no setor dos bósons de Boltzmann. Isso mostra que realmente o bóson de Boltzmann ele migra para a parte longitudinal do campo de gauge. Quer dizer, aquela ideia do modelo sigma não é. Então, só para terminar, então isso aqui é mais ou menos a análise do gauge RC. E aí, essa análise, é tudo isso que está por trás daquele gauge no caso no abeliano. Então, eu não fiz no caso no abeliano, porque é simplesmente aumentar, multiplicar por 3 isso aí. Mas a gente só queria entender os mecanismos que estão por trás. Então, o que é importante do gauge RC é que nós não eliminamos o bóson de Boltzmann. A gente deixa o bóson de Boltzmann no presente. A gente elimina é o mix dele com a parte longitudinal do campo de gauge. É isso que é eliminado. Então o bóson de Boltzmann permanece, mas o setor, os polos no setor de Boltzmann são exatamente os polos no setor da parte longitudinal do campo de gauge. Então você completa a análise e aí o gauge RC é chamado de renormalizável porque pela contagem de potência todos os propagadores têm um comportamento assintótico correto. Certo? Que horas tem que falar?
5h22.
Então tá, só até 5h30 eu acabo. Mas 8 minutinhos já acabo. Só para introduzir o que nós vamos fazer na próxima vez. Então, quer dizer, essa discussão está aqui. Mas, claro, nos livros, nas referências que eu citei para vocês, nos livros, Lei Cheng Li, essa discussão está muito bem feita, Leibniz e Li também, mas eu prefiro computar no Cheng Li. Cheng Li está bem feitinho, Leibniz e Li está um pouquinho, alguns pontos são um pouco superficiais. O Cheng Li é bem mais profundo.
Não é Garcia para fazer isso?
Quem?
Não é Garcia para fazer isso?
Não é ele?
A Garcia.
O que, que tem?
Está bem feito?
Isso aqui?
Tá, pode.
4 de julho, olha, o que aconteceu dia 4 de julho? Essa discussão.
Deixa eu ler.
A discussão rendeu bilhões.
O livro da vida.
Hã?
LHC que é o livro. O livro final.
Vamos ver, cara. O LHC agora em fevereiro vai deixar a gente.
Não sei quem falava, tem uma discussão dessa assim, que precisa de. Uma discussão de. A promessa, foi feita a promessa, mas nunca foi cumprida.
Ah, sei.
E eu fiz uma. Depressão africana.
Sei.
Que o pessoal vem fica jogando.
É, os próprios judeus, né? A promessa da vinda do Messias ainda não foi cumprida para eles, né? Desde Moisés virar o libertador. Para eles não chega, não foi Jesus.
Mas tem assim uma dessas de comandização?
Ah, isso
assim,
eu não sei.
Assim, o cara vem assim. Eu tenho uma famosa lá na. Eu me lembro disso, me lembro.
É mesmo?
Dos africanos, que diziam. Mas os missionários, a gente tinha terra. E eles tinham um livro, né? O livro da Bíblia.
Será?
Depois eles ficaram com a terra e não.
Ah, entendi, essa tá boa, essa não sabia nem né?
Eu, mas tinha uma hora assim, de promessas não cumpridas.
Sei.
Daí de uma maneira
prática, né?
Não, eu sei tudo na vida assim, né?
É, não é?
Você faz promessas, né? E a turma de. No mercado financeiro, a Bíblia começa, né?
A gente, quando a gente vai fazer um trabalho, a gente acha, vai ser, ah, não, faz isso, bota isso aqui, deve combinar. Na hora que você começa a fazer, não dá nada certo. Né? Aí você vê que o trabalho leva 3 meses, ao invés de levar 2 dias, né? Você vai, bota isso aqui, ah, não, olha, você botar esse tempo, colocar isso aqui, aí você vai, calcula, não dá nada daquilo, né? Então, a gente sempre tem uma promessa mais otimista, né? A gente sempre é meio otimista, ah, vai fazer, vai dar. Vamos ver agora, fevereiro o RICS para, o LHC para, né? E... Aí vai ter muito dado acumulado. Agora esse ano todo vai ser assim, leitura de dado mesmo. Vamos ver o que vai acontecer.
Mas eles vão mandar aqui para o NASP mesmo?
Não, o CBPF vai dar, eu lembro direto. LHCP, que o CBPF é LHCP, fundão que acho que é Atlas, né? Aqui também tem CMS, Maria Helena Paul é CMS. Maria Helena Paul, acho que o Gilvan, o pessoal do CMS. É só o Inácio com a. Inácio, Jussara, o Alberto, acho que eles são mais LHC. Aí o André Massafera, esse pessoal é LHCB. Depois Maria Helena, Gilvan, Hélio da Mota, o pessoal todo aí, né? Acho que é eles são. Eu, CMS, aqui no CBB acho que não tem Atlas. Acho que é CMS.
Com esse time todo, você acha que é ocupado?
Oi?
Com esse time todo, assim.
Olha, cara, 10 mil pessoas acreditando que o Riggs aparece, ele vai aparecer. Não são 10 mil pessoas. Em oração contínua, né?
10 mil pessoas?
É, não é. A LHC tem mais ou menos 10 mil, envolve 10 mil no total do mundo todo, são 10 mil colaboradores, eu acho, né? É muita gente. Sempre, quer dizer, entre colaboradores técnicos, né? Assim, uhum. Time completo da LHC, cerca de 10 mil pessoas. É muita coisa, né? Engenheiro, claro, técnico, né?
Essas coisas decoradas, isso cria um sistema, né? Uhum. Que pô, até o fim vai ser lutado, né?
É. Só dar uma dica rápida para vocês, que semana que vem, na próxima aula, nós vamos trabalhar as massas dos tetos, a massa dos leptos. Então a gente trabalhou o setor de Gage, as todas as nuances, vamos trabalhar as massas de tetos, setor de leptons, setor de quarks. Setor de leptons, a vida vai ser mais simples, porque a gente não vai colocar massa para o neutrino. Setor de quarks, a gente vai colocar massa para o neutrino. Na tua tese, você chegou a estudar massa para o neutrino, né? Pois é, então, eu me lembro que... Você introduziu o triplete de Higgs no final, né? Então eu acho que aqui no final, no final do nosso curso, eu podia dar um seminário, pegar o teu seminário da tese.
É top.
Tá ali, não, tá ali, tá pronto, é só pra dar pra gente pra fechar o curso assim, com ilustração de uma maneira. Porque você trabalha massa de neutrino, né? É, que depois que ver a gente pode aprofundar isso. Então, vamos dar uma olhadinha nisso. Então, só para finalizar uma coisa para vocês aqui, só é uma coisinha de álgebra linear simples, mas só para introduzir o início da aula também, vai ficar mais fácil entender. Quando a gente pega um número complexo, rapidinho, isso aqui é álgebra linear parada, a gente decompõe esse número complexo em uma parte real e na sua face. Então, é a representação polar. Então, tem uma parte real e uma fase. Em termos de matrizes, o que é um número real para uma matriz? A matriz que tem altos valores reais é a matriz hermitiana. Então, um número real vira uma matriz hermitiana, do ponto de vista das matrizes. O que é um número real, análogo do número real, é uma matriz hermitiana. E o que é uma fase, análogo de uma fase para nós, é uma matriz unitária. Por quê? Porque toda matriz unitária, se eu pegar uma matriz unitária, pegar os altos valores dela, por exemplo, isso aqui é um lambda, pegar os altos valores de uma matriz unitária. Vamos pegar o dagger dessa equação. O dagger, o lado da estar, verdade, a equação de altos valores no espaço dos brais. Aí se agora eu multiplico essa equação, o dagger, que é o bra, multiplico pelo cat, o v, então isso aqui vai ser lambda estar, lambda, vai ficar módulo de lambda ao quadrado, módulo de v ao quadrado, o dagger v. Por V aqui, por V aqui. Mas o V é lambda V. Agora, a matriz é unitária, então, módulo de V ao quadrado. Então, módulo de V ao quadrado, módulo de V ao quadrado, então, módulo de lambda tem que ser quadrado. Então, toda matriz unitária, os altos valores dela tem módulo 1. Então, portanto, os altos valores são do tipo uma fase. Então, o que é uma fase para nós, de número complexo, é pensado, quer dizer, sempre o alto valor de uma matriz unitária. Então a gente pode generalizar essa decomposição para as matrizes. Toda matriz, qualquer matriz complexa, pode sempre ser decomposta no produto de uma matriz hermitiana e uma matriz unitária. Então isso aqui é a versão matricial da decomposição polar. Isso aqui. Vamos pensar uma coisa só. Se eu pegar essa grandeza, se eu quiser tirar a parte real desse número, como é que eu faço? Eu pego Z por Z estar. Z por Z estar é Z, que é módulo de Z ao quadrado. Então, se aqui eu pegar M por M dagger, eu vou pegar HU vezes o dagger. Dá H ao quadrado. Então, se eu pegar uma matriz qualquer, complexa, e multiplicar ela pelo dagger, essa matriz aqui, isso aqui é uma matriz positiva definida. O que significa uma matriz positiva definida? Isso aqui é uma matriz hermitiana, obviamente. Isso aqui é uma matriz hermitiana. Mas agora, essa matriz hermitiana, qual é a característica dela? Se eu pegar, por exemplo, M dagger, né? Se eu pegar um alto valor dela, isso aqui é igual a lambda V. Muito bem. Se eu pegar agora essa matriz e fizer isso aqui, então essa matriz aqui é H, né? Então isso aqui seria essa matriz aqui, essa aqui é uma matriz hermitiana, certo? Tá. Agora, essa matriz aqui é positiva definida, por quê? Se eu pegar essa matriz hermitiana, toda matriz hermitiana tem altos valores reais. Tá? Esses altos valores aqui são reais. Mas aí a coisa tem que ser um pouquinho mais séria. Porque se eu pegar essa matriz aqui...
Você pode pegar uma base pela diagonal.
É, dentro de uma base geral, acho que a gente pode pensar o seguinte. Se eu pegar essa matriz... Quem são os altos valores dessa matriz? Vamos pegar essa. Essa aqui é uma equação de altos valores. Para essa matriz, né? Se eu pegar... Se eu pegar essa matriz aqui, escrever V-dagger, botasse V-dagger, vamos criar essa matriz aqui. Como essa matriz aqui é hermitiana, esses altos valores são reais, tá? Então vamos pegar V-dagger, M-dagger, isso aqui então é lambda V-dagger, isso aqui existe só. Agora, se eu multiplico isso aqui por V, vou multiplicar isso aqui por V. Só fiz isso. Terei o dagger dessa equação. Eu só sei que isso aqui é real, não sei se é positivo. Mas peguei o dagger dessa equação. Beleza. Agora eu multiplico a direita por V e a direita por V. Isso aqui aqui é módulo de V ao quadrado. Beleza. Norma de V ao quadrado. Agora, isso aqui é a mesma coisa que M dagger V, que é esse termo, vezes M dagger V dagger. Então, isso aqui é V dagger M. Então, isso que está aqui é, na verdade, o módulo de M dagger V ao quadrado. Essa forma que está aqui, ó, eu posso escrever esse termo como esse termo aqui. Então, isso aqui é o módulo desse vetor ao quadrado. Então, isso é positivo, por lambda tem que ser positivo. Então, tá legal. Então, essa matriz aqui, ela não só é hermitiana, como ela é positiva definida. Ou seja, todos os autovalores dela são positivos. Só para a gente ter uma ideia. Deixa eu apagar isso aqui, então. Então, vamos dizer o seguinte. Se essa matriz aqui é hermitiana e positiva definida, não estou dizendo que eu já sei isso, não. Estou só testando, estou seguindo aquilo ali. Então, se eu pegar uma matriz complexa qualquer e fizer essa combinação, eu sei que eu produzo uma matriz positiva definida e hermitiana. Então, eu posso sempre diagonalizar essa matriz com uma transformação unitária. Então, existe uma matriz R unitária, tal que R, M, M dagger, R dagger, seja a forma diagonal dessa matriz. Mas a forma diagonal dessa matriz é uma matriz com altos valores todos positivos. Então vamos dizer que vai ser uma matriz H tilde. Né? E todos os altos valores são positivos. Né? Então vamos dizer que seja uma matriz que tem altos, os altos valores dela sejam todos quadráticos, são todos números quadrados, né? são todos positivos. Eu posso expressar como quadrado de um número real. Muito bem, então isso aqui é como se fosse o módulo ao quadrado, é isso aqui. Quer dizer, Z star é o módulo do número ao quadrado. M dagger seria o módulo da matriz ao quadrado. Então, se essa matriz aqui diagonaliza essa matriz, isso significa que eu teria o seguinte. Se eu, então, eu inverter isso aqui. Então, M dagger, eu posso escrever assim. R dagger, que é a matriz M dagger, H tio. Essa matriz aqui, essa matriz diagonal, é uma matriz totalmente de diagonal positiva. Então, eu posso escrever essa matriz aqui como se fosse, vamos dizer, esse negativo, que é uma matriz que eu vou chamar de, sei lá, de diagonal ao quadrado. Ela tem, a diagonal dela são todos números positivos. Então, eu vou escrever tudo como sendo quadrado de alguma coisa. Então, vamos dizer que essa matriz aqui, eu sei que ela tem todos os quadrados positivos. Então, eu posso, claro, tirar a raiz quadrada dessa matriz. A raiz quadrada dessa matriz seriam as raízes quadradas, né, dos números positivos que estão na diagonal dessa matriz. Essa matriz aqui diagonaliza essa matriz. É a forma diagonal dessa matriz, mas essa matriz aqui é totalmente que não tem valores positivos. Então, essa matriz aqui tem uma diagonal toda positiva, que eu estou chamando de V2. Então, vamos dizer assim, essa matriz, então eu conheço a forma, então, de uma certa maneira eu estou sabendo quem é o quadrado da matriz. Então se eu fizer, a gente sabe pelo teorema de Hamilton Cayley, né? Se eu tenho uma matriz F de M, né? Eu tenho uma diagonalização R, M, R dagger, da M diagonal. Então a mesma matriz R, se ela for atuar num polinômio de F de M, ela vai dar F de M tilde. Sabe que a diagonalização de um polinômio da matriz M vai dar o polinômio primitivo, a matriz diagonal, como o teorema de Hamilton Kelly. Então, aqui eu posso, de uma certa maneira, me valer disso para dizer o seguinte, se eu pegar essa matriz aqui, se eu pegar R dagger, raiz de H tilde. O que que significa raiz quadrada de H tilde? Significa a matriz diagonal que tem raiz quadrada todos os elementos positivos que estão na diagonal. Então, essa matriz aqui, se eu aplicar essa mesma matriz na raiz quadrada dessa matriz, eu vou estar obtendo, na verdade, a forma, quer dizer, vou estar obtendo aquilo que seria o módulo dessa matriz, vamos dizer assim, que seria o H, seria, na verdade, a raiz quadrada de H, porque isso aqui, na verdade, seria o quadrado, né? Então, vamos dizer, seria, vamos colocar essa, eu vou chamar essa matriz, isso aqui, para nós, né, vai ser, vamos dizer, seria, você estaria fazendo o papel da raiz quadrada de AK. Vamos colocar assim, só para a gente ter uma ideia. Então, eu sei, na verdade, deixa eu apagar isso aqui. Então, com isso aqui, a gente estaria sabendo, na verdade, quem é esse objeto aqui. Esse objeto aqui deveria ser R dagger, a raiz quadrada de H tio, R. Mas vamos fazer o seguinte. Então, isso aqui é o H. Mas quem seria essa matriz unitária? Quem seria a face? A face é 1 sobre módulo de Z vezes o próprio Z. Então, se eu pegar o inverso dessa matriz aqui e multiplicar pela própria matriz M, então se eu pegasse isso aqui, se eu pegar esse, seu ponto, eu estou só me baseando para chegar a isso aqui, mas eu sei isso aqui, eu sei M e sei isso aqui. Eu sei que isso aqui está representando o quadrado da matriz. Mas agora eu sei que isso aqui é como se fosse a raiz quadrada dessa matriz, porque eu posso extrair a raiz quadrada dessa matriz, porque ela é positiva definida. Então é isso aqui. Agora eu sei que esse objeto aqui é menos 1, que seria então, R dagger, 1 sobre a raiz quadrada de H tio. R, se eu multiplicar bem, isso aqui deveria estar me dando, deveria me dar uma matriz unitária. Vamos ver se é unitária. Vamos multiplicar essa matriz aqui pelo dagger dela. Então, vou criar essa matriz a partir do M. Aí vou multiplicar pelo dagger dela. Então, isso aqui é M dagger. R dagger. 1 sobre a raiz quadrada de H tio. Será que essa matriz é unitária? Se ela for unitária, isso vezes isso tem que dar identidade. Então, isso vezes isso é o M dagger. Então, eu sei que R, M, M dagger, R dagger é justamente a diagonalização de M, M dagger. Então, isso aqui me dá o H tio. E aí, H tio, essas matrizes são todas diagonais, então elas comutam. Então, isso aqui vezes isso dá 1. E R é uma matriz unitária, então R dagger vezes R é igual a identidade. Então, o que eu consegui mostrar? O que eu consegui mostrar foi que se eu tiver uma matriz N real, uma matriz complexa qualquer, eu construo esse objeto, diagonalizo ele. Então, vou diagonalizar esse objeto por uma transformação unitária. Isso aqui vai me dar essa matriz. Aí, eu tiro a raiz quadrada dessa matriz. Eu sei que tirar a raiz quadrada dessa matriz, extrair a raiz quadrada de uma diagonal positiva. Multiplico por essa matriz aqui, que é a matriz que diagonalizou M. Então, eu construí, eu sei quem é R. E aí, se eu multiplicar isso aqui por M, isso aqui é uma matriz unitária. Então, só com esse brincadeirinha, eu consigo construir uma matriz unitária a partir da matriz M. É isso que eu estou falando para vocês, tá? Então, se eu tenho eu conheço a matriz M, aí brinco, quer dizer, brinco não. Entendo que essa combinação é oportuna. Pego essa combinação, diagonalizo com uma transformação ortogonal. Ganho uma matriz completamente positiva na diagonal. Extraio a raiz quadrada dela. E aí, faço a transformação oposta. Uma R dagger por W, faça a transformação oposta. Eu lembro de Hamilton Keyer. Então, essa matriz aqui vezes essa, eu acabei de provar, dá uma matriz unitária. Só que essa matriz aqui, ela é hermitiana. Se eu tirar o dagger dela, R dagger, R, R. Essa matriz aqui é diagonal e real. Então, o hermitiano dela é R. E o hermitiano disse R. Então, essa matriz é hermitiana. Então, eu acabei de mostrar que HM é igual a 1. Mas agora, essa matriz sendo hermitiana, o inverso de uma matriz hermitiana é sempre hermitiana. Então, essa é uma matriz hermitiana, o inverso dela é hermitiana. Então, eu consegui mostrar que toda matriz complexa pode ser escrita como uma matriz hermitiana, que seria uma galinha, que é o inverso do H. Então, esse teorema em geral. Então, toda matriz complexa é sempre. posso, e a gente vê que uma matriz complexa tem N2 elementos complexos. Então ela tem dois N2 elementos reais. Então essa matriz aqui tem dois N2 elementos reais. Uma matriz hermitiana, ela é complexa. Então, em princípio, ela tem dois N2 elementos reais também. Só que ela é hermitiana. Então, a diagonal dela é toda real. Então, quantos elementos tem uma matriz hermitiana? Ela tem N elementos reais na diagonal. Depois, esses elementos que estão aqui são os mesmos que estão aqui. Então, acima da diagonal, eu tenho N2 menos N sobre 2 elementos complexos. Mas aí multiplico por 2, dá acima da diagonal, dá N2 menos N elementos reais. Então, esse cancela com esse. Então, uma matriz hermitiana tem N2 elementos reais. Uma matriz unitária, N por N, é uma matriz UN. Então, a gente já está cansado de saber que uma matriz UN, ela, se o N tem N2 menos 1 elementos, o N tem N2 elementos. Então, simplesmente o que eu estou dizendo é o seguinte: se eu tiver uma matriz complexa N por N, eu posso, ela tem dois N2 parâmetros reais, eu jogo N2 parâmetros na parte hermitiana e N2 parâmetros na parte unitária. Então eu não perdi nenhuma informação da matriz, eu simplesmente redistribuí os parâmetros aqui. Esse número é complexo, ele depende de dois números reais. Um eu jogo aqui e o outro eu jogo aqui. Então, um fica na parte real, que é a matriz hermitiana, e um fica na face, que é a matriz unitária. Então, mais ou menos, sabe isso. Então, é importante lembrar desse teoreminha da álgebra linear, que toda matriz complexa pode sempre ser decomposta nessa forma polar, com a matriz hermitiana por uma matriz unitária. Isso vai ser fundamental para nós na hora de construir a matriz de Cabrillo-Togarashi na sala. A gente vai ver que existem transformações. Na verdade, a consequência que a gente vai estudar na aula que vem, desse resultado aí, é que toda matriz complexa, devido a essa decomposição, ela pode sempre ser conduzida a uma forma diagonal positiva se eu colocar aqui uma transformação unitária R e colocar aqui uma transformação unitária S. Então, dada uma matriz complexa, existem duas transformações unitárias independentes que juntas me permitem colocar essa matriz sempre de uma forma diagonal positiva. Isso se chama transformações biunitárias. As transformações biunitárias, elas fazem um unitário pela esquerda e um unitário pela direita, me permite sempre conduzir uma matriz complexa a uma forma diagonal positiva. Então, isso vai ser a base para a gente entender a matriz de Cabrillo-Togarashi nessa aula. Introduzir a questão das massas dos quarks, tá bom? Então, a gente deixa isso para a próxima aula, que hoje, amanhã eu vou fazer minha agendinha lá, eu mando o cronograma para vocês. Então, independentemente de vocês poderem vir ou não, tchau para cá por aí, eu precisaria, eu acho, desse curso para finalizar mais duas aulas, nesse estilo de 3 horas e meia. Mais umas 7, 8 horas de aula tem. Semana que vem eu vou trabalhar só as massas termiônicas, Cabrillo-Togarashi Mascal, e a última aula eu deixaria para dar as regras de Feynman completas da teoria da eletrostática. Então, eu trabalharia mais a parte de, para mostrar todos os vértices, todos os processos que podem ser derivados, tá bom? E aí dá para entender.